Cid, terceiro episódio do podcast e a gente já tem um quadro novo.
Pois é, cara, pois é. Eu acho que quadro é o que não vai faltar aqui, né? Porque em breve também vai estrear um outro quadro aqui nesse podcast também, que eu tô muito empolgado, né? Então...
Não vamos fazer hype não, mas...
Pois é, pois é. E é um assunto que eu gosto, então... Mas esse quadro, o que vai consistir, Gustavo?
Então, esse é o quadro que a gente vai trazer dois jogos, né? No caso, você vai escolher um, eu vou escolher outro. Nós não sabemos qual é o jogo que o outro escolheu e a gente vai comentar sobre esse jogo aqui.
Exatamente.
Tá, então fala um pouco, dá algumas dicas aí sobre o seu jogo. Qual a plataforma, como que ele é?
Então, cara, meu jogo é um jogo de Super Nintendo e, na real, eu nunca joguei no Super Nintendo. Eu joguei no emulador que eu tinha pro PlayStation 2. Que, né, PlayStation 2, pelo amor de Deus, quem tinha PlayStation 2 original, né? Assim, meu irmão que comprava esses jogos, assim, e muitos desses jogos que eu joguei na minha infância foi por conta dele, né? Então, e esse foi mais um, que era um, eu não lembro qual, nem qual era o título da parada, eram mais de 100 jogos de Super Nintendo no PlayStation 2. E acabou que eu nunca nem joguei também, nunca fui atrás de comprar um Super Nintendo pra poder jogar na plataforma original e tal. Mas é um jogo de plataforma que é, pra mim, é o maior clássico, assim, dos jogos pra mim. Da minha infância. E o seu?
O meu também é um jogo de plataforma, mas ele é um jogo de plataforma do PlayStation 1, que, cara, é uma ideia muito criativa que eu queria muito ver sendo usada em jogos atualmente, mas, sei lá, parece algo meio antiquado, até pra animação. Então, acho que vai ser bem interessante. Vamos lá pra abertura, Cid?
Vambora. What have I got? The right man in the wrong place. Objection! It's me, Mario! Monster. You don't belong in this world. Hello, my friend. Stay a while and... Fucking kill you! Então, cara, o jogo que eu vou falar aqui, que eu trouxe pra gente comentar, é Aladdin, de Super Nintendo. Pô... Um dos maiores clássicos, assim, pra mim, de adaptações, assim, de jogos, de filmes, na real, que se tornaram jogos da Disney. E pra mim, esse é o melhor de todos. E não sei se você concorda, não sei nem se você jogou, na verdade, mas é um dos grandes clássicos, assim, pra mim. Sempre quando eu lembro da minha infância, eu lembro desse jogo, sabe?
Cara, eu lembro que era bem complicado esse jogo, não era, não?
Era assim, bem difícil. Assim, os jogos da Disney naquela época tinham uma dificuldade um pouco... avantajada, acho que até porque a época da locadora, assim, tudo mais, para o pessoal ficar tentando, eles faziam uma dificuldade muito, muito complexa. Mas o do Aladdin, pelo menos jogando hoje em dia, né? Quando eu era criança, obviamente era difícil. Mas hoje em dia, cara, até por conta do save state lá que eu boto, né? Eu acabo essa porra em menos de uma hora, sabe? Que eu vou pulando aí. Então, acaba que a dificuldade mesmo que assim... Não tem nem essa coisa de que tem hoje em dia, né? De colocar no hard, no normal e no easy, né? Obviamente. Mas eu acho que a dificuldade dele é até melhor do que alguns outros jogos. Tipo Rei Leão. Rei Leão é muito difícil.
Rei Leão era escroto, cara. O Rei Leão, ele era... Aquilo ali, você não tem como... Não dá, não. Não
cara,
dá.
Imagina na época que não tinha o save state da parada. Impossível.
Cara, tipo, a segunda fase do Rei Leão acaba com você. Já era,
Uhum. Tipo. Não, e tem a fase do Hakuna Matata também, que é muito interessante, mas é muito complexo. O do Aladdin, eu acho que não. Ele tem uma certa dificuldade, principalmente se você é criança, mas eu acho que ele não chega a ser tão apelativo quanto o do Rei Leão. Eu acho que ele é um jogo muito mais bonito também. Não sei se você concorda, mas eu acho que mesmo o do Mega Drive sendo mais parecido com o desenho, ele tendo uma coisa ali mais, entre aspas, real perto do desenho, esse eu acho que ele consegue ser mais bonito, mesmo não sendo tão próximo do desenho assim. Porque no Mega Drive eu joguei, assim, recentemente, né? E, cara, eu achei muito travado, muito esquisito, assim, a jogabilidade ruim. E esse não, esse eu acho que envelheceu mega bem, na real.
É a impressão que dá é que a versão do Super Nintendo era mais colorida, né? Ela tinha mais um toque a mais. Aliás, jogo do Super Nintendo, ele tem cara de jogo do Super Nintendo e o Mega Drive tem a cara dele. Eu não sei se é paleta de cor, o que que é, mas eles têm uma diferenciação visual.
Tem,
e eu lembro que a versão do Mega Drive, ela tem uma espada, né? Tem uma umas diferenças de jogabilidade.
Sim, tem a espada, tem o próprio lance de você pegar umas lâmpadas no cenário e tudo mais. Eu acho que, assim, não chega a ser um jogo ruim, mas eu acho que eu já tô tão acostumado com a versão do Super Nintendo, que quando eu comecei a jogar, eu achei muito esquisito e acabou que eu nem terminei, assim. Mas o... falando dessa versão, ela é basicamente o desenho transposto para um videogame, né? E isso que é muito interessante também, porque, por exemplo, a gente começa na fase do... é, One Jump Ahead, né? Da música, né? E tudo mais. E é muito interessante porque o jogo é simplesmente pular, tacar a maçã e correr. E também tem aquele lance do, do tapete que ele usa também, do que ele acha, né? E você pode é, meio que segurar nele pra você meio que dar uma planada. Isso também é interessante, né? Que a gente acha na primeira fase também. Então, pra mim, é um jogo que é muito simples, né? Obviamente, é um jogo baseado num filme. Esse é um jogo bem rápido também. Quem quiser baixar aí é, pra jogar, quem nunca jogou, recomendo pra caramba. Porque é um entretenimento bem, bem divertido, assim, bem passatempo mesmo.
A movimentação dele, né, cara? Tipo, a maneira que ele pula é uma maneira meio... parece que eles pegaram uma maneira de uma pessoa pular. Que ele põe o pé na frente pra descer, assim. Não é aquele pulo travado de jogo que a gente tem normalmente, sabe?
Sim.
Você vê que a maneira como o Aladdin se movimenta nos os sprites da animação dele é muito bem feito por conta disso. Então, tipo assim, ele quando ele pula no, numa beiradinha, ele se equilibrando. Quando ele vai subir em algum lugar, ele você vê que a animação ela é muito bem feita pra um jogo. Principalmente pra um jogo da época, né?
Sim, pra caralho. E eu acho que o mais bacana, na verdade, é porque ele consegue... as trilhas sonoras também desse jogo é muito característica, sabe? A gente, ele pega ali o instrumental... do, das músicas mesmo do que o Aladdin, pra quem não conhece, pelo amor de Deus, né? A animação da Disney, o musical da Disney, famosé, com né, o gênio aí, que todo mundo conhece, o gênio azul. E aí, Aladdin, no caso, que gerou, né? Depois vários jogos também, gerou um jogo de PS1, se eu não me engano, que é uma merda. E aí depois gerou, enfim, outras peças de teatro, o filme também. Mas esse jogo, pô, saiu na mesma época, basicamente, né? Que o filme, e pra aproveitar o hype. E, cara, assim, depois a Disney até parou de fazer jogos, né, de jogos de filmes, assim, que eram muito bacanas. Por mais que Aladdin, pra mim, seja o melhor, tem outros jogos que são muito bacanas também da Disney, assim, que eles pararam. Acho que a empresa que fazia jogos dele nem existe mais, alguma coisa assim.
O Aladdin do Super Nintendo era uma parceria que eles tinham com a Capcom. Na época, a gente tinha uma parceria entre a Disney e a Capcom. Você vê ali um dos melhores jogos até do NES, que é o DuckTales. É um jogo feito pela Capcom. A Capcom é uma das empresas videogame até hoje, assim, uma das minhas favoritas. E eles tinham uma qualidade gigantesca, principalmente pelos jogos dessa época, né? Eu não sei se era um padrão que a Disney impunha neles, porque jogos licenciados, principalmente na época do Nintendo e do Super Nintendo, tinham esse padrão de qualidade, cara. Se você for pegar principalmente jogo de filme do NES, tem ali os jogos da JN, que é uma empresa que ela é famosa por fazer jogos horríveis.
Sim, sim.
E então, tipo assim, jogos licenciados ele costumava ser só algo que a empresa utilizava ali pra ganhar dinheiro fácil, sabe? Não, esses aí eles tinham um carinho, né? Um cuidado maior, assim.
Sim, sim. Eu acho que até uma parada que é bacana é porque a gente, porque os mais famosos dessa época mesmo são o Aladdin e o Rei Leão, então a comparação é meio que inevitável, mas também tinha o Goof Troop também, que era sensacional, difícil pra... esse era difícil pra caralho mesmo, assim, mesmo...
Goof Troop foi o primeiro jogo do criador do... aliás, não foi o primeiro, mas foi o jogo feito pelo criador do Resident Evil, e aí você vê que tem muito... que esse jogo acaba influenciando o Resident Evil também, essa questão de você pegar itens, de você ter puzzle, de mexer coisas, vem do Goof Troop.
Sim, sim, tô ligado, sei bem disso. E era um jogo difícil também, dava pra jogar duas pessoas, é, com o Pateta e com o filho dele, que era muito interessante também, mas o Aladdin ele segue a história do desenho, né, que é do Aladdin, que é um menino pobre, que acha a lâmpada mágica, e assim, tem fases que são mega icônicas, assim, né, aquela fase que ele acha a lâmpada, e tem aquela fase da lava, que, pô, é maravilhosa, e aí você tem que fugir pelo tapete, putz, é, a gente fala, assim, a gente lembra na hora, sabe? Eu acho que é um jogo muito... acho que ele é até mais marcante pra mim do que o próprio filme, pra falar a verdade. Não sei se você gosta do filme, assim, mas pra mim o jogo é até melhor, sabe?
O filme é um filme que eu não assisti na infância, então não tenho esse carinho tão grande, mas eu gosto muito, tipo, assisti ele atualmente, inclusive, a primeira vez. Eu assisti ele pouco tempo antes de sair o live action.
Caramba,
que
sério?
Que eu gosto bastante. É, tipo, eu não assisti na infância. Eu assisti um desenho que eu lembro que tinha um gênio, mas eu não lembro de ter assistido um filme.
É, porque teve uma série de TV do Aladdin, então também. Teve uma série. Na verdade, Aladdin, agora que eu parei de lembrar, teve a série e teve mais dois filmes. Foi o Retorno de Jafar e Aladdin e os 40 Ladrões, que tem o pai do Aladdin. Não sei se, acho que talvez você tenha até visto isso, porque passava direto no Disney Channel, assim. Então, é uma série da Disney, assim, que gerou bastante sucesso, assim, até hoje, né? Sendo que tem aí a peça, até hoje, tá rodando aí. E o próprio filme mesmo, né? Que o filme, inclusive na época que o filme foi anunciado, eu falei, beleza, eu tenho que achar um emulador pra conseguir jogar o jogo, né? Porque fazia muitos anos, desde criança, que eu não jogava esse jogo, né? Eu achei um emulador, baixei, até hoje tô com ele aqui no celular pra quando eu tiver, sei lá, no carro, quando eu tiver na fila de algum lugar, eu boto aqui e jogo, sabe? Porque é verdade, é um passatempo, sabe? E, assim, muita gente que eu converso hoje em dia que não joga videogame, tem muita vontade de jogar pelos vídeos que eu mostro, né? Que parece ser um jogo bem pra... Porque se você tá na fila mesmo, assim, você para ali, ó, vou jogar isso aqui um pouco e tudo mais. E eu acho que esse é o modo que eu mais jogo, assim, atualmente. Esses jogos antigos, assim.
Até fazendo um off-topic aqui. Cara, você consegue jogar jogos de Super Nintendo tranquilo no touch do celular ou você tem aqueles controles que encaixam ali do lado?
Não, eu queria muito ter esses controles, mas eu acho que chama muita atenção. Mas eu consigo jogar tranquilo. É porque o meu celular também não é um celular pequeno, né? Tem...
Uhum.
Eu não sei exatamente quantas polegadas, mas é daquela linha A da Samsung, sabe? Que é uma...
Ah, sim, sim.
Que a tela é bem grande e não tem borda. Então, pra mim, não tem problema nenhum, não. Assim, obviamente, jogar no computador é muito melhor, né? Mas eu tenho vários.
Jogo em plataforma em touch, pra mim, eu sempre achei mais complicado.
É, mas acho que o Aladdin, assim, Rei Leão, realmente, aí eu vi uma diferença muito, muito foda, assim. Mas o Aladdin, acho que é mais tranquilo também.
Ah, sim, sim. Eu nunca cheguei a terminar, cara. Eu cheguei até longe nele, mas eu não cheguei até o final. Você chegou a terminar ele?
É bem curto, cara. Eu acho que dava pra você zerar tranquilamente, assim. Porque o final é também igual da animação, né? Tem o Jafar se vira em cobra lá e tudo, mas que eu tinha um medo do caralho quando era criança, que era uma cobra muito bizarra, que ela vinha na sua direção, assim. E aí você... É bem, bem simples matar a cobra, na verdade. Só pular na cabeça dela e que você consegue matar e tal. Mas é realmente o trabalho que é feito, eu acho que isso me chama muita atenção desde criança. E aí eu jogando esse do Mega Drive, realmente eu meio que tendo a jogar esse mais vezes, porque eu tava até vendo na época muitas crianças gostavam mais da versão do Mega Drive por se parecer mais com o desenho, no sentido de ser mais realista, entre aspas, como eu já falei, né? Não sei se você viu isso, mas infelizmente, né? Porque pra mim não tem nem comparação as duas versões, assim. Tipo, de onde eles tiraram que o Aladdin usa espada? Faz pelo sentido.
Inclusive, é muito bizarro ver isso, essa história, mas tipo, ele foi desenvolvido por empresas diferentes, tá ligado? Não foi a mesma empresa que desenvolveu as duas versões. Tipo, hoje em dia, isso não tem nem como acontecer, tá ligado? Mas olha só, tem uma empresa que tá desenvolvendo pro Xbox, outra que desenvolve... Tipo, claro que acontece, mas é tipo assim, tem uma empresa pra portar o jogo em si é o mesmo, não são duas versões diferentes. Que até gera problemas, por exemplo, teve aquele Batman Arkham Knight, o último que saiu, a versão de PC dele tava zoado porque não era a empresa principal trabalhando na porte dele. Mas o Aladdin foram duas empresas diferentes pra fazer o jogo inteiro, tá ligado? Isso aí é completamente bizarro, se eu parar pra pensar, né?
Depois
dos anos 90, tipo.
Total, total. Mas enfim, cara, já falamos aí do meu. E qual é o seu jogo? Qual você trouxe aí pra gente discutir?
Cara, o meu jogo é um jogo que ele não é tão conhecido assim do PlayStation 1, que é o Skull Monkeys. Já ouviu falar alguma coisa dele? Conhece assim algum?
Cara, de nome, de verdade, eu não tô reconhecendo. Mas se você falar, eu posso lembrar.
Cara, então, esse jogo, ele é uma ideia que, assim, eu vi a ideia desse jogo e falei, caralho, isso é genial. Por que que ninguém não fez mais isso? Porque não fez antes. Tinha um jogo que veio antes dele, que é o Neverhood. Que ele é um jogo de adventure point and click, né? Então esse jogo é uma sequência desse jogo point and click. Você controla esse personagem chamado Clayman. E é tipo, cara, é um jogo feito de massinha stop motion, sabe? O jogo na época ele foi publicado pela DreamWorks. Aliás, foi produzido pela DreamWorks. E que é o mesmo feito do Wallace and Gromit, sabe? Aquele desenho lá que tinha o Coelho Homem. Que faz o Shaw Carneiro hoje em dia.
Sim, sim, sim. Total.
Então tipo, eles fazem esse jogo. Ele tem uma história, tipo, um jogo de plataforma, side-scrolling, né? tipo, no PlayStation 1 não era tão forte assim mais, né? Tipo, já tinha mudado, já tava mais pra uma época de RPG, tinha ali alguns ainda, mas, por exemplo, como foi o Crash, então era mais pra plataformas de 3D, ele vai mais pro lado de ser side-scrolling tipo Mario. Então, assim, ele é bem Mario, Donkey Kong, mas o fato dele ser stop-motion e ter esse efeito de massinha é muito legal, porque dá uma dinâmica legal pro mundo, né? Então, assim, o mundo dele é todo feito de massinha, o personagem é um ser meio humanoide, e a ideia do jogo se chamar Skull Monkeys tem a ver com a história que é o vilão do jogo do Neverhood. Ele caiu fora do espaço e ele vai parar nesse planeta onde tem esses seres que são macacos, basicamente são gorilas, primatas, só que no lugar da cabeça, no lugar de ter a cabeça, eles têm um crânio, né, que é só uma caveira, então por isso chama Skull Monkeys. E basicamente o vilão chega lá e começa a dominar eles, fala: ó, vamos construir aqui uma máquina que vai destruir Neverhood, que é a terra lá do protagonista. E aí ele vai, só que, cara, o jogo ele é construído de uma maneira, ele é um jogo de plataforma normal, só que essa parte da massinha dá um aspecto muito único. É, parece até que a gente combinou, né, que seriam dois jogos de plataforma, mas nem sabia qual era o jogo.
Pois é.
Aí o Skull Monkey, ele fez um sucesso ali relativo na época, e assim, as fases dele é aquela coisa temática, sabe? A primeira fase vai estar no mesmo tema, e depois vai ter uma fase no céu, uma fase que é uma fábrica, e com vários bichinhos, assim. Então, esses macacos, os inimigos são bem criativos, e assim, uma coisa que se destaca muito nesse jogo é o humor dele, cara. Ele é um jogo que ele é muito engraçado, assim. A cada mundo, né, tipo, você vai ter ali uma cena em stop motion, e por ser, novamente, um humor de stop motion, de massinha, é muito engraçado. Tem uma que eu lembro que é o protagonista, ele sempre quer comer alguma coisa, e aí tem um buraco na parede que tem um monstro do outro lado desse buraco. Aí o monstro usa um sanduíche pra atrair ele. Ele coloca o braço pra tentar pegar o sanduíche, o monstro vai e devora o braço dele, e ficam só os ossos. Aí ele, ao invés de ter uma reação, tipo, nossa, ficar com medo, começar a chorar, não, ele acha muito legal porque o braço dele ficou só de osso, sabe? Tipo assim, é bem bobão mesmo, assim, é bem engraçado, mas e cara, comédia o jogo inteiro, sabe? E é comédia meio infantil, então, tipo, tem os barulhos de peido.
Mas o jogo é infantil, assim, o jogo é fácil ou não?
Cara, é mediano, assim, sabe? Ele não é tão complicado quanto o Rei Leão que a gente falou. Acho que ele tá numa dificuldade próxima, sei lá, dos Donkey Kongs, dos Super Nintendo, sabe?
Ah, interessante.
Não é tão difícil assim, mas também não é tão fácil, sabe? Tipo, se você for procurar na internet, você vai achar o pessoal zerando ele uma hora e meia. Mas isso, a pessoa que sabe jogar muito bem, sabe? Você jogando a primeira vez, às vezes leva umas 4, 5 horas aí. E é aquela coisa, né? Ele vai vários itens pra coletar. Aí tem um item que você coleta 3 dele, você vai pra uma fase bônus. E a fase bônus tem uma música que é completamente bizarra, porque é um cara tocando violão e ele vai cantando uma voz bem calma. Aí ele começa a descrever: não, isso aqui é um bônus level, você não precisa se preocupar com o inimigo, só vai coletando os itens. E aí, se você ficar parado, ele continua a música. E a música vai ficando bizarra. Tipo, ele começa a falar assim: não, porque me considera aí como seu amigo. Se você olhar pra trás, eu sou atrás de você agora. É tipo umas bizarrices. Tipo, parece um negócio de terror essa música, assim. Mas é muito criativo e muito legal, né? E como eu disse, é do mesmo estúdio que fazia lá o Wallace & Gromit. Então, assim, a qualidade, o humor é bem aquele, sabe?
Entendi. DreamWorks, assim, eu tenho uma relação um pouco de amor e ódio, porque eu gostava muito das produções da DreamWorks, assim, tanto de filme quanto de jogos, assim, que ela fez alguns, né? Mas eu até procurei uma foto desse Skull Monkeys aí, achei, e realmente eu lembro, eu não lembro de ter jogado não, mas eu lembro dessas fotos aqui que eu vi. Tá falando da DreamWorks. Ah, porque quando eu era mais novo, eu assistia muita animação, né? Os próprios Shrek, o Madagascar também, muito bacana. E até tem jogos, né? Jogos do Shrek, jogos de Madagascar também que eu gostava bastante. Mas hoje em dia, atualmente, a DreamWorks tá uma bosta, né? Eu não sei se você gosta, assim, das animações, das produções recentes, assim. Mas puta que pariu, aquele Como Treinar o Seu Dragão 3, eu acho que é isso também. Isso que você gosta.
Ah, não, Como Treinar o Seu Dragão é maravilhoso, cara.
Não, não, não. Como Treinar o Seu Dragão 1 e 2 são maravilhosos. Agora, o 3 é aquela porcaria genérica lá, que ninguém merece.
Cara, eu acho o melhor da trilogia, inclusive.
Sério? Deus me livre. Esse foi indicado ao Oscar ou não?
Cara, eu não sei.
Acho que foi, mas o Toy Story 4 ganhou essa maravilha desse filme.
Mas aí você elogia um pra pegar outro.
Não faz. Não, eu gosto muito de Toy Story 4, você sabe, mas não é por causa disso, não. Eu acho o filme ruim mesmo. Mas o. Assim, é porque a DreamWorks, eu acho que o problema dela é porque ela foi querendo fazer tanta coisa. Ah, jogo pra caralho. Teve uma época que tava com jogo pra caralho da DreamWorks. Em qualquer filme que ela lançava, tinha um jogo também. E aí acabou que os filmes foram piorando e os jogos também. Aí chegou um ponto que não tinha mais jogo de filme. E os filmes ficaram uma merda. Então, pra mim, assim, eu não tenho, assim, hoje em dia nem assisto mais. E nem jogo, assim, nem tento rejogar.
Então, a DreamWorks, ela tem uns filmes legais, tipo Madagascar. Assim, eu tô olhando a lista aqui agora, lembrando que tem uns filmes dela, tinha até o Caminho para Eldorado, que eu achava que era da Disney.
Não, sei, debochado demais pra ser da Disney.
Porra, tem Espanta Tubarões, que é dele também.
Mas eu acho que essas animações são muito características, assim, sabe? Mas eu acho que é bacana porque a DreamWorks, ela tem um estilo muito mais característico do que eu acho que é a Disney. Porque no começo dos anos 2000, que foi quando a DreamWorks meio que surgiu, assim, e teve bastante sucesso, a Disney tava meio que na merda, assim, né? Não na merda porque é a Disney, mas eu digo assim, ela tava fazendo um Galinho Chicken Little,
Galinha Tinder é bom, pô.
É, porque a Disney tava meio na merda, assim. Aí a DreamWorks meio que tomou o lugar da Disney por conta das animações, assim. Veio o Shrek. E aí eu acho que, tipo assim, os jogos que a DreamWorks fez foram bons, porque me pegaram na época, né? Eu era criança ali, os jogos me pegaram, mas... Eu não tenho a mínima vontade de rejogar, sabe? Porque provavelmente se eu for rejogar, eu vou achar uma bosta também. Então...
Sim,
mas
sim.
E se você tentou rejogar?
Sim. Eu rejoguei ele recentemente pra terminar, porque lá na época eu era pequeno, tá ligado? Então eu não conseguia ir muito longe nele. Ele não é um jogo tão difícil assim, não. E é um jogo muito bonito até hoje, sabe? Tipo, e a música dele é muito boa. Ele lembra muito aquelas animações mais antigas, sabe? Que tem tipo um jazz tocando o tempo inteiro. E é sempre um jazz bem agitado. Então, as composições pro jogo são bem legais também, tipo, tem uma trilha sonora incrível. É, eu recomendo a todo mundo que vá no YouTube e coloca pra ouvir a música do Bonus Level, que é muito bizarra. E é isso, assim, cara, eu acho um grande jogo.
Beleza, vou procurar.
É claro que ele não é o... tá ali no top do PlayStation, sabe? Então não é Crash, não é um Metal Gear, que todo mundo lembra, assim, de cara. Mas, cara, ele é um jogo muito legal, assim. Pena que ele ficou lá no passado. E pena que ninguém tenta fazer um jogo que nem ele hoje em dia, até porque eu imagino que deva dar um puto trabalho, né, mano? Fazer coisa stop motion, assim, no trampo que dá pra fazer isso aí.
Ah, talvez hoje em dia, do jeito que tá, cara, eles fazendo um falso stop motion, acho que até daria, né? Mas, não sei também, acho que stop motion pra filme é mais complicado, mas, assim, eu vou procurar porque eu gosto de stop motion, adoro essa técnica, assim, mas, assim, é uma técnica que eu acho foda, e vou procurar porque Inclusive, tô jogando pouco ultimamente, né? Que eu tô vendo bastante série pro outro podcast, assim, tô fazendo as paradas aí. Então, eu vou... Inclusive, eu nem tenho mais emulador. Eu vou ter que procurar também emulador pra conseguir jogar esse jogo aí.
Sim, cara, é um jogaço. Eu até queria depois dar uma olhada no antecessor dele lá, o Neverhood, porque parece ser bem... legal também. Mas, cara, assim, é um jogão plataforma, assim, que hoje não tem mais tanto título que nem ele, mas, assim, bem legal.
Bacana.
Vamos pras notas?
Bora.
Então, pra Aladdin Sid, quanto que você vai dar de nota pra ele?
Então, de 0 a 5 estrelas, eu dou 5, e com um coraçãozinho do lado, porque pra mim é um dos grandes pilares, assim, dos jogos, sabe? Porque se eu for parar pra pensar, poucos jogos me marcaram, tudo bem que ele não chegou a entrar na minha lista de jogos favoritos, assim, porque até porque ele é um jogo simples, se a gente for parar pra pensar, comparado com outros que eu coloquei lá no primeiro episódio. Mas eu acho que o grande trunfo desse jogo é porque eu acho que ele sabe muito bem o que ele é, sabe? Ele é uma adaptação de um filme que consegue te divertir, tem os instrumentais das músicas que são maravilhosos, e a trilha sonora também marcante, sabe? Aquela trilha sonora do Aladdin que é maravilhosa. É jogabilidade boa, sistema bacana, é bom pra jogar, mesmo não sendo um jogo multiplayer, é bom pra jogar em família, assim, jogava com meu irmão, jogava com minha mãe, assim, então...
Morreu, passa o controle.
É, pois é, morreu, passa o controle, exatamente. E tinha até o lance do próprio... da fase da lava mesmo, que sempre quando eu morria eu jogava e tal. Então pra mim, é por conta disso que ele é tão importante, assim. E um dia a gente vai falar sobre o Rei Leão também, que eu preciso, inclusive, terminar, porque eu nunca cheguei a terminar, de tão difícil que é.
Eu nunca cheguei a passar da segunda fase, cara.
Aí é sacanagem também.
A fase lá do que eu quero mais é ser rei.
É, não, que você tem que... rugir pros macacos, aí eles te jogam numa certa distância, assim.
Não, o problema não é o macaco, o problema é o avestruz.
Ah, sim, é muito bugado. Eu acho que isso aí é falha de level design mesmo, né? Nem porque é difícil, não. Porque chega a ser desleal, sabe? E você, cara? Qual nota você dá?
Cara, pro Aladdin eu vou dar 4 estrelas, assim. Eu acho que é um bom jogo até hoje, sabe? Eu acho que não é o dos melhores do Super Nintendo, um dos melhores de plataforma, mas, assim, é um jogo que... todo, ele tem um carinho, você vê que ele tem uma dedicação em cima dele, sabe? Ele é muito polido, ele é muito bonito visualmente e é bem criativo as mecânicas dele. Eu acho que 4 estrelas. É, e pro Skull Monkeys, cara, 4 estrelas também, eu acho ele um jogaço, assim. É bom pra passar o tempo, ele é muito criativo, muito bonito, tem uma arte legal e uma trilha sonora em que é muito boa mesmo, assim, tipo, é um baita jogo.
Eu não tenho como dar nota porque eu não joguei, né? Mas pros jogos da DreamWorks no geral, assim, né, pra quem tá se perguntando, eu gosto e vou atrás. Talvez aí num futuro programa, se eu tiver jogado, eu vou até citar aqui. E é isso, vamos pras indicações?
Qual a sua indicação, Cid?
Então, a minha indicação é um musical 21 Jump Street que tem no YouTube. É um musical de 15 minutos, criado pelo Lin-Manuel Miranda. Musical rapeado também, e algumas músicas bem, bem interessantes, que eu não vou dar muito spoiler, mas... eu não vou dar nenhum spoiler, na verdade. Só tem o Anthony Ramos aí do Hamilton também. E você acha que é uma coisa... ele é no high school, né? E como você acha que é 15 minutos, você acha que você não vai se importar com ninguém ali. Aí no final do musical eu tava basicamente chorando, sabe? Então é maravilhoso.
Cara, Lin-Manuel Miranda, né? Só
de falar isso já tem que ver, não tem nem que perguntar o que é. Mas é realmente não é puxando o saco, não, porque é um musical muito bem feito. É gravado profissional, assim, não é aquela filmagem porca, não. Se você procurar lá, tem até legendado no YouTube. Então não é difícil de achar, não é nada que você tem que pagar. E é um entretenimento bom, tem músicas boas e uma lição muito foda.
Tudo do Lin-Manuel Miranda é muito bem feito, né, cara? Tipo, eu vi uma música de In The Heights, que é o primeiro musical dele que fez sucesso, pelo menos, né?
Não, é o primeiro que ele escreveu na faculdade, tá ligado? Não é o qualquer musical.
É. Tipo, eu ouvi uma música e essa música já é incrível. Hamilton é uma das maiores obras de artes que eu já vi na minha vida. Cara, tudo que tiver o nome desse cara eu vou ver.
Pois é,
eu
também. Não, e ele já tá de escrever aí pro Pequena Sereia Live Action, pra um novo filme da Disney e mais um filme da... acho que é da DreamWorks também que ele vai escrever. Acho que é da DreamWorks ou da Blue Sky, eu não lembro. Dessas duas aí que ele vai escrever também. Então ele tá cheio de trabalho aí pela frente. E assim, não recomendo só esse, né? Recomendo vai atrás de Hamilton, vai atrás do In The Heights aí, vai sair o filme também. Mas de indicação mesmo é o 21 Jump Street, que no YouTube. E qual é a sua indicação?
Bom, cara, a minha indicação é um documentário, novamente, né? Como você pode ver, eu gosto pouco de documentários. E o documentário que eu vou indicar aqui é o documentário chamado The Last Dance, que é o último arremesso, que é um documentário que ele fala ali sobre o Chicago Bulls. Na verdade, ele fala sobre o basquete em geral, mas é mais sobre o Chicago Bulls, focado na época do Michael Jordan.
Sim,
então, assim, cara,
conheço.
Mesmo que você não goste ou conheça basquete, é muito legal você ver pelo fator histórico, tá ligado? Tipo, como o Chicago Bulls montou o time, que foi um dos times mais embaçados ali daquela época, ali do período que ele tava, que tinha ele, Dennis Rodman, Scott Pippen, cara... é muito louco, assim, você ver todas as intrigas entre empresário, o tempo lá que ele deixa de ser jogador de basquete, passa a ser jogador de beisebol, vai explicar tudo, sabe? Tipo, é um baita documentário mesmo.
Bacana, até hoje eu não vi, né? O Thiago e a Tami lá do Sirius, eles ficam enchendo meu saco, mas, sei lá, assim, eu sou muito fã de esporte, né? Quem me conhece sabe. Mas basquete, inclusive, é até um esporte que eu gosto, acho bacana, assim, dentre todos, assim, é o único que eu até acho mais bacana, mas, sei lá, não me chamou muita atenção, não. Mas todo mundo, literalmente todo mundo que viu a série que eu conheço amou, sabe? Então, provavelmente é muito bom.
É, assim, ele vai... se você não acompanha basquete, você acaba criando interesse por cima, porque, assim, cara, eu não sei você, o fato de eu não gostar de esporte é esporte parado, sabe? Eu acho futebol, por exemplo, esporte super parado e chato, sabe?
Eu odeio porque eu odeio mesmo, não tem nem desculpa. Não, que eu acho uma merda só.
Não, eu também acho um lixo, mas futebol eu acho horrível. Beisebol também é outro que é paradíssimo, assim, chato. E basquete, pelo menos, sabe, tipo, um jogo de basquete ele é sempre um jogo mais ágil, então vai ter sempre mais... vai ter mais coisas interessantes acontecendo, sabe? É bem diferente de futebol e alguns dos esportes, assim. Então, tipo, basquete pra mim, melhor esporte disparado. Aliás, não, hockey é o melhor esporte.
Ah, vai se fuder.
Não, hockey é... Cid, que outro esporte que você pode sair no soco com o outro cara?
Que bosta. Mas, cara, essa porra nem no Brasil tem, cara. Pelo amor de Deus, não.
Não, não, sim, mas... Pô, os caras têm técnica pra socar
que
o outro
esporte pode, você pode sair na porrada? UFC, caralho. Ué?
Não, mas você tá... Cê, só que é o UFC patinando no gelo. Melhor esporte.
Não tem no Brasil, não tem.
Você segura na blusa do cara e soca ele, mano.
Meu Deus.
Melhor Deus. Esporte. Vamos lá para as considerações finais. Cid, onde que o pessoal pode te encontrar, as suas redes sociais e outros projetos?
Então, eu sou @ocidsouza no Twitter e no Instagram. Tem também o meu outro podcast, que é um podcast sobre séries. É o SiriusCast, tem aí também todas as plataformas. Tem as redes sociais do SiriusCast, que é @SiriusCastPod também, se vocês se interessarem. A gente tá lá quinzenalmente falando sobre as principais séries da atualidade. E também, obviamente, tem as redes do podcast, que é @FitaPod, no Twitter e no Instagram. Siga a gente lá pra saber sempre que sai episódio e tudo mais. A gente sempre avisa lá e sempre deixa o link. Então, siga a gente lá. Tem um e-mail também. E se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente também, que, pelo amor de Deus, quem quer, né? Mas vai aqui. Se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente sobre qualquer coisa, não sei, sugestão, dica, alguma mensagem que você quer que a gente lê, não tem rede social, algo do tipo, é fiterradapodcast@gmail.com. Manda lá que a gente vai dar uma olhada. Se for pertinente ou não, a gente lê aqui, a gente fala aqui. E você, Gustavo, onde o pessoal pode te encontrar?
Bom, eu sou o Gustavo Samp 007 no Twitter, @GustavoSamp, SAMP 007. É isso aí.
Valeu, gente!